Hoje, na série das mulheres agraciadas com diploma Mulher Cidadã Berta Lutz, do Senado Federal, você vai conhecer a luta da educadora social Ivanilda Pinheiro Salute para combater a exploração e o abuso sexual de crianças e adolescentes, o tráfico de mulheres e para ajudar famílias em situação de risco na região norte do Brasil. Bom dia, dona Ivanilda.
Bom dia.
Dona Ivanilda, conta pra gente como é que começou a sua trajetória na área dos direitos humanos.
Minha trajetória começa nos anos 80, quando da elaboração da Constituição, para elaborar um projeto de lei que fosse civilizatório, que trouxesse dignidade para criança e adolescente. E eu fui uma das pessoas que saiu colhendo assinaturas para que o artigo 227 fizesse parte da Constituição, que posteriormente ele foi regulamentado na Lei 8069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. A partir daí, eu comecei a militância na área de direitos humanos.
Como é que era a situação na época e como que está hoje?
Só dando um exemplo, se você conversar com o governador da época sobre um local para colocar crianças em situação de violência, e essa pessoa disse que não ia gastar dinheiro para cuidar de marginais. O menor que tivesse com problema de família, que tivesse em situação de rua, o menor órfão, ele devia ser retirado das ruas porque era um panorama que enfeiava as ruas. Então era um momento em que criança e adolescente não tinha cidadania. Eles eram levados de um lado para o outro e tratados como objeto pela sociedade e pelos poderes da época. Então a criança e adolescente hoje, ele olha de uma maneira diferente, apesar da deficiência de algumas políticas públicas, mas hoje se tem direitos. Hoje nós que trabalhamos com esses direitos, nós podemos reivindicar. Na época, nós não tínhamos nem condição de reivindicar nada para esse segmento. Então, muita coisa mudou e mudou para melhor.
Como que o seu trabalho de educadora social pôde ajudar nessa mudança?
Na época, nós éramos território federal, nós não éramos Estado. Então, nossa vida toda era decidida em Brasília. Com a Constituição, veio a decisão de tornar os territórios em Estado. A gente, então, começou a batalhar para conseguir, na Constituição do Estado, a garantia desse direito. Uma coisa que a gente fez foi bater na porta dos juízes eleitos para saber qual deles gostariam de ser juiz da infância. Infelizmente, ninguém queria ser juiz da infância porque era horrível na época. Mas aí a gente conseguiu que um juiz dissesse para nós que ele ia pensar se ele queria ir para a vara da infância. E depois ele nos chamou e disse que ele ia enfrentar esse desafio. Foi o Dr. Mauro Campelo. Ele foi um juiz conhecido no Brasil todo pelo trabalho dele aqui. Hoje ele é desembargador. Nós não tínhamos delegacia, nós não tínhamos nada.
A gente sabe que a região norte é um estado que vive um combate muito grande da exploração sexual de crianças e adolescentes. Como que a senhora vê as leis e as políticas públicas voltadas para esse combate?
Em 96, eu participava de um grupo, era uma rede da região norte chamada Rede Chai. Essa rede foi mobilizada para fazer a primeira pesquisa de estado de Roraima, porque nós não tínhamos nada. Então, nessa primeira pesquisa, e eu coordenei juntamente com alguns outros técnicos, a gente descobriu que a exploração sexual de crianças e adolescentes, ela tem a ver muito com a violência doméstica, com o abuso sexual intrafamiliar. E a gente tem se debatido muito com essa questão das pessoas acharem que isso é normal, até acobertarem, até que as pessoas tomem consciência que tem de denunciar, vem muita luta. Inclusive aqui nós temos uma grande população indígena, e essa população indígena, ela é muito violentada nessas questões, e as pessoas insistem em dizer que isso é cultura do índio, e não é, a gente sabe que não é. Depois, nós temos uma outra realidade aqui, que nós somos rota de tráfico de seres humanos. Em 2001, eu coordenei uma outra pesquisa, a pesquisa de tráfico de pessoas para fim sexual. Foi uma pesquisa que subsidiou muitas ações voltadas para o tráfico. E eu participo também de um grupo chamado Um Grito pela Vida na Amazônia. Esse movimento, ele quer discutir a questão do tráfico de mulheres, de crianças e de adolescentes aqui na região norte. Porque nós somos uma região que tem muita possibilidade de saída. Nós temos uma rota chamada Rota Caribenha de tráfico, que sai do Amazonas e sai para a Venezuela, para as Guianas, para a Europa, levando mulheres, e principalmente mulheres indígenas, porque o tráfico ele busca mulheres exóticas, mulheres diferentes. E as mulheres da Amazônia, por uma questão até de precariedade de vida, porque eu vou te dizer que a região norte, em vários aspectos da sociedade brasileira, ela é esquecida. A gente tem o primeiro Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e a gente não vê a ação efetiva, eficaz, que pelo menos venha coibir o tráfico de mulheres aqui na região norte. Tem uma outra questão, é uma região que não dá muito resultado econômico para o Brasil, é uma região onde a situação da educação é precária, então nós temos várias discriminações ou várias precariedades. Então a região norte, na nossa concepção aqui de Amazônia, dos nortistas, nós entendemos que nós somos um pouco esquecidos.
Dona Ivanilda, como que a Travão a luta pelos direitos da criança e das mulheres? A senhora encontra apoio? Qual é a maior dificuldade que a senhora encontra?
Nós temos realmente uma rede bem significativa aqui. O nosso grande problema são as autoridades, são as políticas, é a rede de proteção que não funciona a contento. Para te dar um exemplo, em 2008 teve uma operação aqui chamada Operação Arcanjo, da Polícia Federal, que constatou abuso, exploração, pedofilia envolvendo altas autoridades desse Estado. Inclusive, o Procurador-Geral do Estado era um dos maiores aliciadores. Os empresários da rede Chevrolet no Estado, que são um dos grandes empresários do Estado. Policiais graduados, gente do TRE, era uma rede imensa de pessoas envolvida com exploração sexual de criança. Eu e um outro companheiro, nós fomos na Polícia Federal denunciar e quando isso estourou, eu fui ameaçada de morte seriamente, eu e outros companheiros. Quando o Magno Malta esteve aqui, inclusive o Magno Malta denunciou. Essas pessoas foram presas porque a Polícia Federal estava por trás e também foi um assunto que deu mídia nacional. Uma pessoa que era testemunha, que era um arquivo vivo, ele foi morto. Dizem que ele se suicidou dentro da cadeia, mas a gente sabe que não foi. 20 dias depois entraram no meu local de trabalho, cortaram tudo que eu tinha de comunicação, luz, telefone, internet, cortaram o sistema de segurança, mexeram no meu computador e a única coisa que levaram foi um dossiê que eu tinha tirado a cópia, que era um dossiê sobre exploração sexual e pedofilia em Roraima. Então foi um momento muito complicado porque eram pessoas muito influentes e muito importantes na sociedade. Então essa coisa que muitas vezes não funciona é porque tem autoridades envolvidas. Quando eu trabalhei na PESTRAFE, esse foi o meu grande choque de ver autoridades envolvidas tanto com aliciamento de meninas para tráfico interno no Brasil quanto para exploração sexual. E isso não é privilégio de Roraima. Então essas pessoas têm sempre o beneplácito da lei. Se não vier um órgão de comunicação ou como aconteceu em Roraima, uma polícia federal, eles ficam impunes a vida toda. Depois de 6 anos, ano passado, houve um júri porque os advogados pediam redução de pena. E eu estava nesse plenário de júri E os advogados dos réus, eles transformaram a garota de 13 anos num monstro de sedução para dizer que aqueles homens de 50, 60 anos eram vítimas dessa menina de 13 anos, o que é uma coisa absurda. Eu saí do plenário do tribunal chorando porque eu não aguentei. Meu estômago revoltou de ver aquilo, como que a lei transforma uma garota de 13 anos num monstro que seduziu várias pessoas e que essas pessoas precisam ser libertadas porque foram pessoas seduzidas por esse monstro que é uma menina de 13 anos. Então essas coisas todas são um empecilho, elas são terríveis. Muita gente sai da luta porque diz assim, não adianta. A gente fica lutando com poderes com os quais a gente não pode nem enfrentar. E eu digo sempre para as pessoas que se a gente também não estiver lá, se não tiver a sociedade civil organizada exigindo direitos, é muito pior. E esse país mudou porque a sociedade foi para as ruas, porque a sociedade civil organizou-se. As pessoas costumam cruzar os braços e cobrar o poder público. As pessoas têm um papel importante frente à Constituição no Estado brasileiro de modificar, de tornar a sociedade brasileira uma sociedade melhor. As pessoas criticam os políticos, cobram de políticos, mas elas não fazem nada. Eu digo sempre, eu tenho moral para cobrar porque eu faço acontecer, porque eu não estou de braços cruzados, porque eu conheço direitos, eu reivindico direitos. E o papel da sociedade não é ficar cobrando políticos de braços cruzados. O papel da sociedade brasileira é conhecer as leis que lhe dão direitos e deveres e a luta para conquistá-los.
Para a senhora, o que significou a sua indicação para o prêmio Bertalutz? Ele deu mais visibilidade a esse trabalho que a senhora realiza?
Desde o momento que eu soube que eu ia receber esse prêmio, que eu falei para minhas amigas, eu disse, olha, esse prêmio é de vocês também. Porque eu não entendo que eu fiz alguma coisa sozinha. Eu sempre estive num grupo de pessoas, eu participo de inúmeros grupos. Então esse prêmio, ele dá visibilidade para a sociedade saber que ela precisa se mobilizar, que a sociedade mobilizada, ela tem conquistas e ela também tem reconhecimento. E esse prêmio veio dar essa força, esse ânimo, esse sangue novo para mim e para as pessoas que comigo trabalham como voluntária nas causas sociais.
Dona Ivanilda, parabéns pelo seu trabalho e muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Senado.
Eu agradeço muito em meu nome, em nome de todas as companheiras lutadoras que por esse Brasil afora, sem ninguém nem se dar conta, elas estão como formiguinha fazendo com que o Brasil se transforme num lugar melhor para se viver.
Esta foi a homenagem da Rádio Senado à educadora social Ivanilda Pinheiro Salute, agraciada com o prêmio Mulher Cidadã Bertalutz de 2015.